Paraná em Rede.
E agora tem reportagem da série Vale Muito aqui no Paraná em Rede. Um grupo educacional faz uma campanha para doação de cestas básicas para cerca de 1.000 famílias. São crianças atendidas nas escolas comunitárias do Grupo Marista. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Quando o amor resiste, a fome desiste. Este é o lema da campanha do Grupo Marista para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Por meio de uma vaquinha online, a meta é arrecadar R$ 352.000 para doação de cestas básicas e alimentar 977 famílias por 6 meses, como conta Rodolfo Schneider, gerente de captação de recursos do Grupo Educacional.
Tratam-se de crianças, adolescentes e jovens e suas famílias que estudam em escolas sociais que estão localizadas nas áreas mais vulneráveis. A maior parte dessas famílias estão abaixo da linha da pobreza e sem os recursos necessários não conseguem garantir uma alimentação adequada. Isso, sem dúvida, impacta nos resultados de acesso à educação por parte dos filhos dessas famílias. Então, a nossa intenção é chegar em 997 famílias, durante o período de pelo menos 6 meses, para que a gente possa garantir cestas básicas para essas famílias em 6 meses.
A ação segue até o dia 20 de setembro, mas o gerente pede que as pessoas que puderem ajudem o quanto antes.
É importante destacar a necessidade de a gente, na medida do possível, fazer esses investimentos o mais breve, porque isso quer dizer que esses recursos vão chegar até as pontas, até essas cerca de 1.000 famílias que serão beneficiadas, o mais breve possível. Quanto mais os recursos chegarem, e com maior brevidade, maior será também a nossa celeridade no atendimento às necessidades dessas famílias.
As doações podem ser feitas pela plataforma Solidariedade Mata fome.com.br e vão atender famílias do Paraná e também de Santa Catarina e São Paulo. Repórter Amanda Yargas.
A falta de chuvas regulares vem provocando uma série de consequências, em especial aos rios que abastecem o município de Cascavel. De acordo com os dados pluviométricos, no mês de agosto choveu apenas 45 milímetros. Porém, a estiagem vem castigando a cidade desde o mês de julho, quando não foi registrado nenhum volume pluvial. O reflexo disso veio para o reservatório do Lago Municipal, que foi aberto pela Sanepar, no dia 2 de agosto, para manter o abastecimento de água na cidade. Até agora, a companhia já utilizou cerca de 197 milhões de litros de água. Acompanhe a reportagem de Franciele Tien.
O Paraná é um dos estados com situação mais crítica e está sob decreto de situação de emergência hídrica desde o início de agosto e se estende até outubro. É o terceiro adotado desde o ano passado pelo estado. O documento autoriza empresas de saneamento a adotarem medidas que garantam o abastecimento público, como os rodízios de água. As medidas têm respaldo em uma resolução da Agência Nacional de Águas, ANA, que declarou situação crítica de escassez de recursos hídricos na região hidrográfica do Paraná até novembro. Na semana passada, a Prefeitura de Cascavel também decretou situação de emergência hídrica por 180 dias. O diretor de Conservação Ambiental e Bem-Estar Animal, Ailton Martins Lima, contou que neste mês de agosto, mais de 197 milhões de litros de água foram utilizados para abastecimento da cidade e alerta para que a população economize água.
Neste mês de agosto, mais de 197 milhões de litros de água foram utilizados do Lago Municipal para poder abastecer a torneira da nossa casa, a torneira de nós cascavelenses. Desde o último dia 2 de agosto, que a Sanepar vem utilizando o reservatório do lago para o abastecimento dos moradores e, nesse período, o nível do lago já baixou cerca de 53 centímetros. Isso se dá por conta da falta de chuvas regulares, que vem provocando não apenas essa questão da estiagem, mas uma série de consequências, em especial aos rios que abastecem o nosso município. De acordo com os dados pluviométricos de medição, no mês de agosto choveu apenas 45 milímetros. Porém, essa estiagem que vem castigando a nossa cidade, ela já iniciou lá desde o mês de julho, quando não foi registrado nenhuma chuva, nenhum volume fluvial. O reflexo disso vem para o reservatório aqui do Lago Municipal, o qual foi aberto pela Companhia de Saneamento do Paraná, o registro, no dia 2 de agosto, para poder manter o abastecimento de água aos munícipes. A quantidade de litros consumidos até o momento, segundo a companhia, de aproximadamente 197 milhões de litros, 160 mil litros de água somente este mês. O Lago Municipal possui aproximadamente 4 bilhões de litros armazenados, e do dia 2 de agosto até a data de hoje, o nível do lago baixou cerca de 53 centímetros. Diante desse quadro, o prefeito municipal, a Prefeitura Municipal de Cascavel, decretou no dia 26 a situação de emergência por conta da estiagem, e com esse decreto, a Prefeitura consegue intensificar diversas ações para atendimento às famílias carentes com apoio do Governo do Estado. Nós, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sob a liderança do nosso secretário Ney Hamilton Raverotti e do nosso prefeito Leonardo Paranhos, estamos trabalhando constantemente no tema sustentabilidade, cuja esta palavra nos remete justamente a economizar água, principalmente agora, nesse momento de estiagem. Então, o cultivo de plantas catalogadas dentro do Plano Municipal de Arborização, o cuidado com as nascentes, a preservação das margens de córregos, dos nossos rios, dos nossos arroios, tudo isso faz parte da ação coletiva entre o poder público e a população para que a gente possa novamente atrair a chuva tão esperada para a nossa região. E é por estas e por outras razões, em especial relacionadas às questões do meio ambiente e sustentabilidade, que a gente pede mais uma vez o apoio da população para que cada um possa fazer a nossa parte, reaproveitando a água da máquina de lavar, para fazer limpeza de quintal, se for o caso, evitar lavagem de animais, evitar banhos demorados, evitar o desperdício de água, para que a gente tenha condição, então, de manter esse recurso natural tão importante, tão necessário para a manutenção da vida.
De acordo com o deputado, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Goura Nataraji, do PDT, para que o Estado consiga enfrentar a crise hídrica, é necessário um conjunto de ações entre a sociedade civil, prefeituras e o governo estadual.
Cascavel, que é conhecida como a cidade das águas, que tem dezenas de nascentes nos seus arredores, precisa ter um outro olhar para a preservação das nascentes, para a recuperação desses mananciais, bem como para a redução de atividades que têm consequências negativas para a qualidade da água que a gente bebe. Em específico, nós mencionamos aqui o uso intenso de agrotóxicos, tem que diminuir. A água, ela é condição para todas as atividades humanas e é necessário que a água seja vista como um direito e não como mercadoria. Outra ação possível por parte das prefeituras, das empresas de saneamento, de abastecimento, em especial a Sanepar, é a distribuição de caixas d'água para a população mais carente, é, junto com os órgãos ambientais, junto com a sociedade civil, o reflorestamento, o plantio de mudas no entorno de reservatórios, nos mananciais, a proteção dos mananciais como um todo. Se nós não tivermos ações integradas de meio ambiente junto com o abastecimento, a crise só vai piorar.
De Cascavel, Franciele Tien.
Setembro Verde é uma campanha de conscientização sobre o câncer de intestino. Esse órgão é fundamental em vários processos do nosso corpo e tem influência tanto no sistema físico quanto emocional.
O intestino é um órgão extremamente importante, já que influencia diretamente em funções fundamentais do organismo, como a nutrição, o metabolismo, a proteção e também o nosso humor. Segundo a médica clínica geral Márcia Simões, desequilíbrios na flora intestinal podem levar a problemas como diabetes, síndrome metabólica, síndrome do intestino irritável, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer.
Muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Porque o nosso intestino, ele é fundamental para a saúde do nosso corpo em geral. A gente tem que lembrar que o intestino, ele é a porta de entrada e saída para tudo no nosso corpo, além de outras funções.
Ela explica que uma alimentação equilibrada é essencial para que o órgão funcione de forma saudável. É preciso evitar alimentos gordurosos e processados e ingerir frutas, verduras, fibras e água em quantidade adequada. Isso vai ajudar não apenas a nutrição, mas também a imunidade.
A gente sempre tem que ter em mente que a nossa imunidade vai depender muito da condição que está o nosso intestino. Por exemplo, se você vai repor, né, uma vitamina, um mineral, um suplemento, por exemplo, se você não tiver com a saúde do seu intestino muito boa ou bem bacana, pode ser que você não absorva tudo aquilo daquele nutriente que você está repondo e você não consiga aquilo que é necessário para fortalecer o teu organismo. Então a gente sempre tem que lembrar que quanto mais saudável estiver o nosso intestino, melhor a gente vai absorver os nutrientes, as substâncias, processar tanto o alimento quanto as reposições que a gente faz, e a gente vai conseguir eliminar muito mais aquilo que não é bom para o nosso organismo.
Além disso, a médica lembra que o intestino também é responsável por nosso estado emocional. Ele afeta a nossa sensação de alegria, de inteligência emocional, de bem-estar e relaxamento.
Ele produz, inclusive, os nossos hormônios da alegria, da felicidade. Então, por exemplo, para as pessoas, né, que estão em busca de tratar tristeza, depressão, abatimento, né, cansaço, indisposição, é muito importante cuidar da saúde do intestino.
Silvio Criciúma não é mais o técnico do Paraná Clube. Fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. Silvio Criciúma não é mais o técnico do Paraná Clube. Após a derrota para o São José de Porto Alegre, a diretoria paranista, já composta pelos novos membros eleitos, se reuniu nesta terça-feira e decidiu encerrar o vínculo do treinador, que deixa o Paraná sem conquistar nenhuma vitória na Série C. O auxiliar da Comissão Técnica Permanente do clube, Jorge Ferreira, assume o comando do time. Com 4 rodadas para terminar a primeira fase, o Paraná é o vice-lanterna do Grupo B com apenas 10 pontos. Com o revés para o Zequinha, a distância para o primeiro time fora da ZR é de 6 pontos. O tricolor da Vila precisa de 3 vitórias para tentar evitar a queda. Após uma negociação cheia de reviravoltas, o atacante Vitinho, ex-Atlético Paranaense, foi apresentado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia. O clube ucraniano desembolsou 6 milhões de euros, 36 milhões de reais pelo atleta, que assinou por 5 temporadas. Nas redes sociais, o jogador se despediu do Furacão, agradeceu ao clube pelas temporadas que passou em Curitiba e, por último, postou uma mensagem aos torcedores atleticanos, deixando a possibilidade de um dia retornar ao Atlético Paranaense. Após o encerramento das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, das 4 duplas de vôlei de praia que representaram o Brasil nos Jogos, 3 já anunciaram o fim da parceria. Evandro e Bruno Schmidt, Ana Patrícia e Rebeca, e agora foi a vez de Alisson e Álvaro Filho anunciarem a separação do time, que foi formado no início de 2019 e em 2020 chegou à 4ª posição no ranking mundial. Ágata e Duda formam a única dupla que se mantém unida até aqui. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.